como sair dessa
egocentrismo. Isso não é uma coisa fácil que tenha uma saída só. A gente vai ter que usar um conjunto de métodos e seguir usando e não desanimar. O primeiro desafio nosso é a gente acreditar que é possível. A gente vai descrer, lá pelas tantas a gente vai desanimar. Nós vamos ter que usar a sabedoria irada, sabedoria enriquecedora, pacificadora, de poder. Nós temos que usar todos os recursos, nós vamos usar rotacionando. Aquilo não é uma coisa fácil, porque essa perturbação mental, ela inclui, ela não é uma questão de uma bolha, é uma questão de uma, de muitas borbulhas, assim, um borbulhar. E tem dificuldades kármicas também da pessoa. Por exemplo, se tu olhar para uma pessoa dessas, ela tem níveis de grande aflição concretos. Então, mesmo que a pessoa melhore, ela medita, ela melhora, estabiliza, daqui a pouco ela acessa as paisagens onde ela tem medos, onde ela se aflige. Ela tem coisas que ela deixou para trás, ela tem ações não virtuosas que ela realizou, muito perturbadoras. Então, quando ela se acalma, clarifica a mente, ela está bem. Daqui a pouco ela acessa aquelas regiões, aí brotam culpas, brotam conflitos que ela não consegue resolver. Aí no meio daquilo ela cai de novo. Assim. Então, nos períodos de melhoria, a gente tem que ajudar a pessoa, tem que descobrir quais são essas regiões, porque às vezes o outro fala de forma cifrada. Ele diz coisas que não são a própria coisa, mas é a própria coisa do jeito que a pessoa consegue falar, porque ela não consegue falar a coisa mesmo. E se ela falar a coisa mesmo, é assustador. Então ela vai falar alguma coisa mais periférica que tu não consegue adivinhar o que seja. Mas na medida em que tu vai penetrando naquilo, aí vai ajudando. Então vamos supor, a pessoa passou por um trauma, passou por um abuso, uma coisa horrível. A pessoa não consegue nem lembrar direito, ela tem uma proteção para não lembrar. Por que que ela não quer nem lembrar? Porque ela não conseguiria passar bem por aquilo. Ela se perturbaria muito. Então, a pessoa pode não conseguir nem acessar, muito menos falar sobre aquilo. Então é muito natural a pessoa construir realidades que substituem. Ela constrói oniricamente realidades que substituem. E às vezes a pessoa constrói coisas sem sentido. Sem sentido para outros, né? Que são formas que a pessoa consegue dizer alguma coisa em função daquela grande perturbação. Então isso não é uma coisa fácil, porque as perturbações, elas dizem respeito à própria identidade da pessoa, à forma como ela se relaciona no mundo. Quando ela começa a se relacionar de novo, aquilo, quando ela se acalma e olha para aquelas bolhas novamente, as bolhas ficam vivas de novo. Aí a pessoa afunda novamente.
É como então isso de dar nascimento, assim, você falou tipo que nesse quadro que você está descrevendo, aí de repente a pessoa tem a oportunidade de dar nascimento em outra situação.
É. Teve uma pessoa que eu acompanhei, ela foi até o fim e saiu do outro lado. Aquilo é uma coisa que me dá muita felicidade, muita satisfação, assim, né? Mas foram 10 anos. Longo tempo. Mas pelo menos a pessoa se livrou totalmente de tudo, assim, né? E quando ela chegou, ela tinha um estado psicótico praticamente permanente. Mas a última etapa da liberação dela foi quando ela se deu conta que ela não precisava obedecer às aspirações da mãe e do pai. E muitas vezes, quando a pessoa melhorava, vinha a mesma pergunta: quando é que eu vou casar? Quando é que eu vou ter um emprego? Quando é que eu vou ganhar dinheiro? Lama, o que vai acontecer com a minha vida? Será que eu vou ter uma esposa algum dia? Eu vou ter uma profissão? Eu vou ter, vou casar? Aquilo, quando essa pessoa melhorava, a mãe me telefonava. Ele não está trabalhando, ele está com a vida dele, não sei bem o quê. Por favor, Lama, diga para ele que ele tem que isso, que tem que aquilo. Ela tem só passar para mim a pressão sobre ele. Então ele se livrou, nesse momento, ele se livrou do envoltório que ele aceitava sempre. Ele se livrou disso. Isso é se livrar da paisagem enlouquecedora, né? Então todos nós temos em algum lugar uma paisagem, quer dizer, nós, todos nós temos alguma coisa, mas essas coisas elas não são tão perturbadoras. Mas as pessoas que realmente se perturbam, a mente não enlouquece, não tem como enlouquecer. No sentido budista não tem como. Nós ficamos presos em sofrimentos recorrentes, né? Mas a gente tem que descobrir o que é o acionador desse processo. Agora, uma outra forma é produzir uma coisa em geral, dizer, olha, o que passou, passou. Você agora é uma outra pessoa. Aquilo encerrou. Você não tem que responder mais para nada, nenhuma dessas coisas. Então a gente mata o outro, né? Às vezes, por exemplo, uma ordenação monástica é uma boa coisa. Raspa a cabeça, bota um manto, ganha um outro nome, encerrou o assunto, a vida anterior. Aí é só reforçar isso, não. O que passou é outra vida. Agora, aqui, você faz isso, faz aquilo, é a pessoa. Porque a pessoa, ela enlouquece dentro das bolhas. São bolhas torturantes. A mente não enlouquece. Mesmo aquelas explicações que o cérebro, depois de tanto tempo e sofrimento, ele encolhe e as sinapses, não sei bem o que. Essa pessoa era um caso típico, assim. Ele nunca trabalhou na vida. Não conseguiu. Então hoje ele está com 40 anos, né? Ótimo. Maravilhoso. Uma pessoa de confiança minha, assim. Eu uso ele, meu amigo, assim, meu auxiliar, pessoa preciosa para mim.
Ele é como preso, como elefante de circo no graveto.
Como é que é isso, elefante de circo no graveto? Ah, sim, o graveto prende o.
Quando ele cresce, põe essa força dele.
Continua acreditando no graveto.
É assim, mais ou menos, que funciona, né?
Assim. Mas é muito triste, sabe? Sofrimento mental é uma coisa muito perturbadora mesmo. Assim. Aquilo é real para a pessoa.